Eu convido você agora a parar o que está fazendo e escutar uma música inteira com a gente. Depois de ouvir e criar os seus próprios afetos e experiências, você vai poder escutar os nossos sentimentos em relação à música e participar conosco dessa imersão musical. Uma boa viagem!
When we're ready to sing, we step up the microphones and it comes out something like this.
Yeah. dá o play e vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Este é o Tocando a Vida e a ideia do podcast é mergulhar as escuras em uma música selecionada por alguns participantes e depois discutirmos os afetos causados por ela. Assim seríamos você, ouvinte, conosco nessa atmosfera. Eu sou o Vitor Assis e comigo está ele, o Samir Oliveira. Tudo bom, Vi?
Tudo bom, Assis? Você tá em ritmo de folia. Tudo bom, Assis?
Tá gravando as vésperas do carnaval, né, Mi? E, cara, faz 2 meses e meio que a gente não grava um episódio, estamos gravando um especial agora. Cara, que saudade de gravar com você, meu velho.
Pô, tava com saudade também, Assis. Ó, a gente, viu, ficou 2 meses sem gravar, né? O que o pessoal tá ouvindo aí já foi gravado antes, né? O da semana passada e tudo.
É, já tem uma gordurinha pra queimar. Mas, Mi, cara, nós temos convidado. Ela volta aqui hoje pra falar de novo com a gente. Dona Lia, tudo bom, Lia?
Olá, gente. Tudo bom, assim? Tudo bom?
Tudo bem, minha querida. Estamos aqui você de volta pra falar de mais uma musiquinha.
Verdade.
Dessa vez, a música foi escolhida por mim. É Something Happened on the Way to Heaven, do Phil Collins, que a galera acabou de ouvir. Antes de eu começar a falar dessa música, eu queria saber um pouquinho da impressão de vocês sobre ela. Vocês já conheciam, não conheciam? Tem alguma relação com essa música? Não tem? Acham legal? Acham brega? O que que foi? Vamos começar pela nossa convidada.
Gente, eu não conhecia. Pra falar a verdade, me julguem, mas eu nunca ouvi Phil Collins até vocês apresentarem essa música.
Eu te julgo.
Me julguem mesmo, porque eu nunca tinha parado pra ouvir Phil Collins. Foi a primeira experiência.
Pera, eu acho que você já ouviu o Phil Collins, sim. Eu acho que o Phil Collins faz a trilha sonora do Tarzan, não é? Daquele Tarzan da Disney.
Faz, Will Be In My Heart.
Ah, sim. Ah, então eu já tinha ouvido.
É muito provável que quase todo mundo já tenha ouvido Phil Collins em algum momento da vida e já tenha chorado muito ao som de Phil Collins.
Só não sabe quem é o Phil Collins, né?
Exatamente.
Então, eu acho que eu conheço mesmo essa música do Phil Collins no filme. Mas então, fora essas duas, eu nunca tinha tido contato com o Phil Collins.
E o que você achou dessa música em especial do nosso episódio de hoje?
Gente, acho que vocês vão rir. Mas quando começou a tocar música, eu já tá rindo, nem falei. Quando começou a tocar a música, me lembrou, sabe o quê? Sabe aqueles filmes antigos, tipo anos 70, anos 80, de adolescente? Que aí sempre começa filmando a escola, daí a câmera vai descendo, vai filmando dentro da escola, os adolescentes se cumprimentando, não sei o quê. Sabe, tipo, é aquele filme O Clube dos Cinco, não sei se vocês já viram. Então, aí vai a galera se cumprimentando, até que chega no protagonista do filme, tipo, e a música corta, né? Eu tive essa impressão, pra mim parece uma música de filme dos anos 70, anos 80, de filme adolescente.
Show! Gostei dessa visão, não tinha pensado nisso nunca.
Toda vez que eu ouço ela, é isso que eu imagino. Eu sempre venho essa visão na minha cabeça da câmera descendo por dentro de alguma escola do ensino médio aí americana e vai mostrando todo mundo, sabe? Até chegar no protagonista do filme.
Mas você ouviu ela várias vezes ou uma vez, duas vezes só? Porque você falou toda vez que eu ouço ela.
Ouvi várias vezes. No começo eu tive um certo, não sei, um estilo que não me agrada tanto, o estilo musical. Mas depois eu consegui me tranquilizar, sabe? Tipo, eu consegui me acostumar com ela e aí fiquei ouvindo várias repetidas vezes. Inclusive, eu fui procurar a letra também. Pra mim, música tem que ter letra e tem que ter melodia. Eu não consigo separar muito uma coisa da outra. Tem que ser uma junção. E eu vi que a letra dela é muito bonita. Eu não sei se tem a ver com a sua experiência, mas é muito bonita a letra dela. É tipo um cara pedindo desculpa e tal, né? Então, gostei bastante da letra.
Show, show. A gente vai chegar na letra, calma. Mi, como foi sua experiência, meu velho? Aliás, eu já vou abrir aqui para os ouvintes que você ficou me zoando porque eu escolhi Phil Collins, tá? Então eu quero saber qual é a sua experiência com essa música e com o Phil Collins.
Beleza, olha só. A zoação no estilo Phil Collins é porque eu não sabia desse lado romântico, sabe? Eu acho que o Phil Collins, tipo... Não, eu acho que eu vou apelar. Eu acho que eu vou apelar, não vou falar nada.
fala. Agora fala.
Eu ia falar que o Phil Collins é o Roupa Nova.
Justo.
Não, tô brincando, não chega tanto não, né?
Justo, eu acho justo.
Essa música, ela lembra um pouco também daquela... Qual é que é o nome daquela banda? O Bon Jovi das antigas, né?
Nossa, Bon Jovi? Essa foi longe pra mim.
Não, essa música me lembrou as musiquinhas românticas do Bon Jovi, aquelas antigonas dele, não tem? E, sabe, eu gosto desse estilo de música aí que você mandou, sabe? Então, não foi nada... difícil ouvir, quando eu vi já tava ouvindo de novo, ficou rodando em loop, e eu fiz igual a Lia, depois eu fui lá e fui ver a letra, aí a música que eu já tinha gostado ficou ainda melhor com a letra, eu também gostei muito da junção letra e música, sabe, se os ouvintes não fizeram isso, faça essa experiência, ouça a música lendo a letra, é bem bacana a letra dessa música, e a minha experiência com o Phil Collins é bem, eu falei assim brincando, porque às vezes me surpreende a ver o seu lado, sabe, alternativo. Eu sempre achei que você fosse só hardcore, sabe?
Ah, não, não. Faz um parêntese aí, porque ele escuta pelo Chico.
Ouça mesmo. Poucos ouvintes sabem disso, mas eu curto muito pelo Chico.
Uma vez você me mandou um pendrive que você tinha gravado, assim, uma lista de músicas com músicas de seriados e tudo, ali eu fiquei seriamente preocupado com suas tendências musicais. Então não me surpreendeu tanto o Phil Collins, mas eu achei diferente assim, do estilo de música que você costuma ouvir. É sempre aprendendo, sempre me surpreendendo com você, assim. E valeu por essa experiência, foi legal ouvir. E sabe, eu deixei assim, rolando outras músicas do Phil Collins, eu vi que tem mais deles assim, que eu conheço, sabe, que fez parte da infância, desses filmes em adolescente, igual dessas trilhas sonoras da Disney.
Então, nesse próprio álbum que eu mandei pra vocês, de onde eu tirei a música, tem uma outra música muito famosa dela, que é Another Day in Paradise. Ela é uma das mais famosas dele, cara. E uma música que eu gosto muito também. Ela já é mais tristezinha, mais pra baixo, né? A balada dela.
Você gosta, tipo assim, você ouve mesmo Phil Collins? É um, tipo assim, uma das caras do um cara que você... Não, eu ouço mesmo.
Olha só... Tipo, até então você tava sendo polido. Agora você tá mostrando sua cara. Você tá falando assim, mas você ouve mesmo? Você gosta mesmo? Você é estranho assim? É isso? Parece que é isso que você tá perguntando.
Caraca, eu achei que eu te conhecia, Cis. Achei que eu te conhecia.
Tá achando que só tem Bad Fish na lista?
É, achei que só tinha Bad Fish e Bad Religion na lista dele. Fala, beleza, vai ser Bad Religion com outra música do convidado.
Que absurdo. Pra responder a sua pergunta, vamos lá, eu vou conseguir responder por que Phil Collins, da onde Phil Collins está marcado em geral na minha vida, por que eu gosto de Phil Collins. Sim, eu gosto de Phil Collins, tá? Não é só essa música. E por que dessa música especialmente? Primeira coisa que eu preciso dizer, cara, Phil Collins é um artista que meus pais gostavam muito. Então, eu lembro muito de eu criança ouvindo muito Phil Collins com eles, né? E aí, antigamente a gente viajava num Escort do meu pai, e aí tinha aquela CDzinha, o toca-fita, né, no carro, e aí meu pai gravou, né, ele comprou o CD, e aí gravou pra uma fita cassete as músicas do Phil Collins. Essa música, inclusive, Something Happened on the Way to Heaven, era a quarta música da fita, e eu lembro, eu sei quais são as músicas na ordem, de tanto que a gente ouviu essa música. Essa fita, cara, essa fita era o direto, era uma coisa assim, que era pra agradar todo mundo no carro, era botar Phil Collins. E, cara, e é uma coisa assim que é engraçado, eu lembro de duas coisas. Quando eu era criança, teve uma propaganda de uma marca de carros que usava a introdução dessa música na propaganda. Cara, essa música ela vem numa crescente muito grande, ela vai num agudo muito alto dos instrumentos de sopro, né? Que é o clímax, né? E aí ela para. Então aí, o que que acontece? A propaganda ia até esse clímax, né? Porque ela ia crescendo. Então, pra uma propaganda, é uma música que vai te enchendo, né? Vai te animando e tal. E aí, eu lembro muito dessa propaganda, porque meu pai tinha esse corte e a gente andava muito nele ouvindo música e propaganda de carro e tal. Cara, e eu lembro muito da gente na estrada, família andando. E aí, cara, depois eu fui procurar a letra dessa música e eu tinha essa imagem gravada. E aí, cara, é muito interessante que quando pequena não sabia a letra, fui procurar a letra, o nome da música, a letra da música, e cara, e o nome da música é, a tradução é Algo Aconteceu no Caminho para o Céu, né, ou para o Paraíso, né, o céu enquanto paraíso, o céu pós-vida, né, e isso ficou exatamente essa imagem, é, nós no carro, no Escort, meu pai, em viagem, com essa música tocando, e essa frase me veio na cabeça do tipo, algo aconteceu no caminho para o céu, que é tipo assim, aquela família que até então parecia música que marcava uma família feliz, pouco tempo depois meus pais separaram. Então, pra mim era exatamente isso. Algo aconteceu no caminho pro céu, sacou? A gente tava indo pro paraíso. Aquela coisa perfeita, bonitinha, de comercial de margarina com essa música ecoando no fundo. E aí, cara, o Algo Aconteceu no Caminho era a quebra desse momento, entende? Da separação dos meus pais. Eu não escolhi essa música antes, porque falar dessa música não é fácil pra mim. É, talvez eu provavelmente vou me emocionar aqui nesse episódio, porque não vou falar só sobre a separação dos dois, eu vou falar sobre outras coisas aqui. Depois que meus pais separam, a separação em si não foi ruim. Meus pais brigavam muito, principalmente de madrugada, eu acordava, ouvia isso, e aí, cara, quando eles decidiram que ia separar, eu tinha 12 anos e eu sabia que ia ser melhor, né? Porque pelo menos os dois estavam muito infelizes juntos, e eu, mesmo uma criança de 12 anos, conseguia perceber isso. O problema foi que veio depois. Começou uma guerra fria entre os meus pais, sabe? Um falando mal do outro pelas costas. É, no começo, a minha mãe muito chateada, muito magoada, mas depois minha mãe para de fazer isso, e meu pai é quem fica muito falando mal da minha mãe. E aí o que acontece? Aquilo que parecia uma família feliz, de comercial de margarina, né, que se quebrou, e cara, eu na adolescência comecei a me fechar, minha irmã piorou as notas dela, eu não via que a separação era ruim, mas eu via que o impacto da briga deles afetava muito a gente. E aí, cara, minha mãe entrou em depressão e eu tava num momento de que eu tava começando a querer fazer minhas amizades. Então eu não consegui olhar pra minha mãe, não consegui ajudar ela. Meu pai tava mal. Meu pai, nesse período que ele adquiriu a doença dele, o Parkinson, né, que eu já até comentei em outra música daqui do podcast. E aí, cara, o que assim, uma coisa que eu quero muito trazer pra falar disso aqui? Não é só esse momento ruim. É o seguinte, depois que esse céu que uma criança olha, que se quebra, a gente começa a ver que existem outras possibilidades. Cara, minha mãe... Meu pai foi tentar tocar a vida dele e minha mãe entrou em depressão, ficou muito mal. Cara, eu praticamente não vi minha mãe entrar em depressão porque eu tava muito focado em mim mesmo. Muito dessa letra aqui, eu poderia até dizer assim, que era meu pai tentando dizer que era pra minha mãe dizer isso pra ele pra eles voltarem. Só que... porque ele achava que ele tava certo. Só que meu pai fez muita cagada. E, cara, meu pai era um cara que eu tinha uma relação muito boa com ele. Então, o que eu fiz? Eu fiquei muito do lado do meu pai e eu fui muito, muito cruel com a minha mãe em palavras e atitudes e o jeito de lidar com ela. Por que que eu escolhi essa música também? Essa música é uma música que minha mãe gostava muito. Especialmente minha mãe gostava muito. O Phil Collins como um todo. Essa música, minha mãe é aquela pessoa que nietzschianamente esconde o trágico, né? Esconde o ruim, transforma o trágico com motivo para conseguir viver. Nem sempre isso foi saudável, muitas vezes foi adoecedor para ela, mas cara, é uma pessoa que eu, ao longo da minha vida, eu não dei o devido valor. Então assim, essa música é para escolher para eu começar a falar para minha mãe algumas coisas. Até hoje, eu não consigo falar algumas coisas para minha mãe. Minha mãe era uma pessoa mais dura e eu nunca consegui ser tão afetuoso com ela. Né? E então, pra vocês terem ideia, eu tô hoje falando muitas das coisas aqui que eu não consigo falar pra minha mãe. Dizer pra ela que ela não precisa correr, ela não precisa esconder, que ela não precisa pedir desculpa, ela não precisa pedir por favor. Que, né, que são coisas que a música vai falando. Minha mãe, cara, ela é uma pessoa que cresceu muito, ela construiu muito. E mesmo eu muitas vezes não conseguindo dizer essas coisas pra ela, mostrar o quanto ela é importante, eu queria aproveitar esse momento dessa campanha, que é a campanha do podcast é delas, né, que é uma iniciativa do pessoal da Domenica Mendes, do Basso, né, que a gente tá participando com esse episódio e o anterior, que é exatamente pra falar pra minha mãe o quanto ela é uma pessoa grandiosa, ela é uma pessoa importante, ela é uma mulher forte. Muitas vezes ela não reconheceu isso, muitas vezes eu não reconheci isso, e mesmo eu reconhecendo isso hoje, eu não consigo dizer essas coisas pra ela, na frente dela, porque mesmo eu sabendo disso tudo, eu tenho algumas travas ainda que eu não consigo lidar. Minha mãe é ouvinte assídua do podcast, eu sei que ela tá ouvindo agora, então eu sei que deve estar chorando pra danar, eu tô aqui quase chorando. Mãe, eu muitas vezes não consegui dizer pra você o quanto você é importante, e e eu precisava te dizer isso de alguma forma, e eu queria escolher esse momento para poder te dizer isso. Não aconteceu nada a caminho do céu, a gente reconstruiu o outro céu, sabe? A gente reconstruiu um outro paraíso. O Fernando, meu padrasto, que eu até preciso dizer, Fernando não é só um padrasto pra mim, Fernando é um segundo pai. Ele é um cara fundamental, é um cara que hoje eu tenho muito afeto, que eu sou mais afetivamente próximo dele até do que da minha mãe e do meu pai hoje, né? Então, assim, você refez o seu céu. Você não precisa ter vergonha das coisas que você tomou, dos caminhos que você tomou. Não precisa ficar sentindo que foi menos. Muitas vezes você fica querendo pedir desculpa pra gente de se você errou e tudo mais. Cara, você fez o que você podia fazer com as ferramentas que você tinha na mão, e eu tô aqui tentando abrir a porta pra gente começar a conversar e dizendo que a gente tá indo num novo caminho pra um novo céu, né? Apesar de eu não acreditar nesse céu pós-vida, eu acredito que nós construímos o nosso céu aqui hoje. Eu acho que eu tô tentando abrir a porta pra que a gente ache um novo caminho pra um novo céu. Então, cara, não foi fácil escolher essa música pra falar aqui hoje. Eu já chorei aqui um cadinho. Eu senti que eu precisava trazer isso em algum momento. Achei legal que... Cara, eu fiquei pensando muito que música escolher pra essa campanha, e em dado momento bateu assim do tipo, cara, eu tô querendo gravar essa música pra minha mãe, esse episódio pra falar dela, pra essa música que ela gosta tanto, que é uma música tão pra cima, mas que a letra é uma letra, apesar de bonita, pesada. Né? Na letra da música fala quantas vezes eu preciso dizer desculpa, né? E você não precisa dizer desculpa, você só precisa tocar pra frente, que você é mais grande do que você pensa, e você fez muito mais pela gente do que você jamais pensou que você podia fazer. Velho, eu agradeço muito vocês por me deixar falar disso aqui, me dar esse espaço aqui.
Nossa, caramba, que lindo, cara. Pô, valeu, Assis, pô, por compartilhar dessas emoções, sabe? Eu sinto até pequeno diante de tanta coisa bonita que você falou aqui. Pode ter certeza que a música ganhou um outro tom pra mim, tá?
Assis, a sua experiência com essa música com certeza acabou de transformar ela pra mim. Eu tô chorando aqui, acho que é por isso que eu tô nem conseguindo falar nada, porque me emocionei muito, 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 muito com a sua história. E agora, relendo, você tava falando, eu tava relendo a letra e chorando aqui, pensando, caramba, como pode uma música tão alegre, assim, vibrante, né? Uma música vibrante, significar esse tipo de coisa pra alguém, sabe? Porque geralmente quando a gente pensa em momentos difíceis, momentos tristes, a gente já pega uma música mais melancólica, assim, é difícil associar uma música vibrante, alegre, uma coisa tão difícil, sabe? Nossa, realmente me emocionei, acho que...
Eu acho ela belíssima, eu chorei muito, 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 muito ouvindo essa música quando eu escolhi ela, quando eu decidi que eu ia gravar sobre ela, eu ouvi e chorava, eu cantava chorando, porque eu sabia que eu precisava falar isso, mas eu sabia que é difícil pra mim, porque essa porta tá fechada há muito tempo, e eu fechei essa porta, minha mãe acha que foi ela que fechou, mas ela já abriu há muito tempo, e eu que não abri do lado de cá, que essa porta também tem que ser aberta do lado de cá, e eu tô tentando abrir ela agora. Eu achei legal você comentar isso, Lia, porque esse é o ponto pra mim, assim, minha mãe é essa pessoa alegre e vibrante. É uma pessoa que muitas vezes ela tentou, tipo, fingir que não tem nada acontecendo. Isso muitas vezes fez mal pra ela, mas pra um bem que ela considera que é maior do que ela, ela se calava e segurava a onda, e ela vinha vibrante, e ela vinha dançando como se nada tivesse acontecendo. É muito difícil você ver minha mãe, ela ficar emburrada. Ela é muito diferente de mim nesse aspecto. Eu fico emburrado. Bico, eu fico fazendo malcriação, mas minha mãe não, cara. Minha mãe é a pessoa que vem pra puxar você pra dançar e fingindo que vão tocar, depois a gente discute isso. Tá certo que a gente nunca discutiu. E é isso que eu tô querendo abrir, essa possibilidade de vamos então discutir isso também, né? Não vamos ficar só nesse vão discutir que a gente empurrou pra depois. Eu sei que na hora que ela vier procurar a mim pra poder conversar sobre isso, ainda vai ser difícil, não é só pelo fato de eu ter falado aqui, mas falar aqui pra mim é o primeiro passo. E eu sei que, assim, às vezes fica repetitivo, porque várias vezes nesse podcast eu falo, esse podcast serve pra isso, esse podcast serve pra isso, né? E eu já, ao ouvir os episódios, eu fico, caraca, todo episódio eu fico falando que esse podcast serve pra isso. Eu fico puto comigo quando eu tô ouvindo, mas, cara, é terapêutico. É terapêutico abrir isso, cara. Eu sou um cara que teve muita dificuldade de me abrir, de me expor ao longo da minha vida. Recentemente eu li até um livro que eu recomendei para você, Mi, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Cara, que também calhou de ser o momento de eu acabar de ler esse livro e me sentir à vontade de estar falando isso. Então, cara, mãe, mesmo você chorando, na hora que você ouvir a música de novo, pode dançar. Pode dançar e comemorar, porque a gente tá se aproximando desse novo passo da nossa relação aí, que eu tô tentando. Eu não garanto que vai ser fácil, mas eu tô tentando.
Caraca, muito lindo assim.
E você desdenhando de Phil Collins. Eu tirei leite de Phil Collins.
Tirou leite de Phil Collins.
Quem diria?
Tirou lágrimas.
Eu já chorei, já enxuguei as lágrimas.
Bom, então no meio de lágrimas, riso e tudo mais, minha querida Lia, né, que você achou de participar desse episódio, de estar desse lado da brincadeira? Você que é nosso ouvinte desde o primeiro episódio, você que tem áudio na primeira sessão de cartinhas desse podcast, né, de feedback.
É verdade.
Queria saber como é que é pra você estar participando desse lado, do lado de quem tá ouvindo a música e ouvindo a experiência do outro, mas dentro do programa.
Gente, eu tava doida pra gravar com vocês, eu já tava enchendo o saco, falando, nossa, como que eu vou gravar, porque, né, sou quase fã-clube aqui, mas assim, achei a experiência incrível. Eu confesso que a música que você escolheu, no momento que eu ouvi e tudo, eu tive toda aquela reflexão de filmes e tudo, mas agora você falando, cara, realmente é um podcast, assim, é terapêutico, igual você falou, porque mexeu tanto sentimento aqui, você conversando, você falando, e eu lendo a letra da música e lembrando a música na minha cabeça. E, cara, realmente uma experiência incrível a gente ouvir a música com a experiência do outro, né? Eu acho que eu absorvi muito, eu até chorei, ainda bem que não tem câmeras, porque eu chorei horrores aqui enquanto você tava falando. Eu tava mudinha aqui, só tentando não fungar o nariz pra não aparecer, porque foi lindo, cara, foi lindo. Achei lindo, lindo demais essa gravação, adorei.
Que bom, cara, eu fico muito contente de você ter participado. Você quer deixar algum contato seu pra que as pessoas te procurem pra falar sobre?
Não me xinguem, eu não tenho tudo. Não tenho. Mas vocês podem me achar no Instagram, né? Lia Ayanami. Ayanami com Y. Ah, que inclusive é o sobrenome da Rei Ayanami, que é de um anime que eu vou convencer o Vitor a assistir ainda, que é do Evangelion. Então, ouvintes, vocês que conhecem, vocês todos devem conhecer, porque anime é bom demais, só o Assis que não gosta mesmo. Que ele gosta de ser do povo.
Cara, tá vendo? A gente convida a pessoa, conta uma história bonita e ela vem e fica sacaneando você no episódio, no fim do episódio, pra atrapalhar, tá vendo? Olha só que coisa feia. Mas, Lia, eu gosto de você do mesmo jeito, respeito o seu gosto ruim por anime. Mas muito bem, cara. Muito obrigado por ter participado desse episódio com a gente.
Caguei tudo. Tudo que ele falou, caguei.
E você, meu velho? O que você achou disso aí? O que você tem aí pra deixar de contato?
Esse podcast, ele foi muito, muito especial, sabe? Sempre, né, eu conheci sua mãe, já faz anos que eu a conheço, mas eu não sabia dessa relação, sabe? Me mostra, assim, o quanto você amadureceu e, sabe, dá um outro prisma da mulher maravilhosa que ela é, tá? Assim, mesmo próximo, vai, se vê, passeia, a nossa relação sempre foi bem assim, bem de brincadeira, né, que geralmente em eventos festivos e tudo, mas, sabe, você dá uma visão tridimensional à sua mãe, assim, é muito, muito bonito, né? É um convite a todos nós repensarmos nossas relações também, sabe? Principalmente com nossos progenitores, que tende a ser sempre uma relação bem, bem densa mesmo, né? É impressionante o quanto a gente aprende quando a gente aprende a aceitar, amar, respeitar, entender, né? A gente vê o quanto a gente é pequeno, o quanto tem pra andar ainda, tem muito que amadurecer. E ouvir isso, assim, me mostra o quanto você amadureceu nesse processo, porque eu acompanhei esse processo no qual você falava, sabe, que você não tinha uma relação tão boa com a sua mãe, que você tinha críticas a alguns comportamentos dela, e ver você, assim, amadurecendo tanto é muito bonito, cara.
Pô, velho, obrigado. Eu tô tô encabulado aqui, porque eu sei que eu amadureci, mas ouvir isso de fora é diferente, né? Eu sei que eu cresci porque eu sei que eu era muito topetudo e muito cabeça dura, né? Então, eu sei que eu cresci, mas ouvir é diferente.
É isso aí. Para os ouvintes, o meu Instagram é samirtav07. E meu telefone, meu Twitter, perdão, meu Instagram, não, meu Instagram.
As gafes dele.
Que intimidade é essa? Não, tô brincando, gente. Fica a dica aí, né? E pode me achar sempre aqui no Tocando a Vida. E você, assim, faz aí seu jabá.
Cara, eu tô no Twitter como @vitãosa, que acabo condensando mais as coisas do podcast, né? Que o nosso caro Sami, infelizmente, ainda não é um adepto ao Twitter. Cara, agradeço a vocês, os ouvintes, por ouvir. Mãe, um beijo, tá? Tamo aí pra conversar a partir de agora. E, cara, eu queria aproveitar e só frisar, né, que eu comentei durante o episódio, mas esse episódio é um episódio especial para a campanha Podcast Delas, que é uma campanha que visa a inclusão de mulheres na podosfera, e por isso que a gente fez questão de trazer a Lia, né, nesse episódio, que é uma pessoa que não tá na podosfera, que não faz parte de podcast algum. Essa campanha foi criada em 2017 pela Domênica Mendes, do Leitor Cabuloso, e o Rodrigo Bastos, do Covil Geek, e, né, do Covil de Livros e o Falha Crítica, os dois podcasts dele. Todo mês de março, eles fazem essa campanha mais massiva, porém, se você quer gravar o seu episódio, né, e divulgar, eles têm todo o suporte para fazer a divulgação. Tem algumas regras que você pode encontrar lá, né, achando o site e mídias sociais dele, o contato @podcastdelas.com.br, né, que é o e-mail, ou nas mídias sociais, que é @podcastdelas. Agradeço vocês por terem ouvido, agradeço a Domênica e o Basso por permitir a gente participar dessa campanha, e é isso aí, a gente tá aqui para aumentar esse volume de mulheres na podosfera. Brigadão, Lia, brigadão, Sami, brigadão, ouvintes, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Brigadão.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, galera.
There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time. Ta-ta. You back.